Vereadora, digníssima assistência, servidores da casa, damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 8 de agosto de 2023. Solicito ao vereador primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Presente.
Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galtério.
Presente.
Ronei Santos da Silva.
Presente.
Verificado o quórum regimental, solicito ao vereador Cristino Matos de Azevedo que faça a leitura do trecho bíblico.
Salmo 128. Autor desconhecido, a recompensa da fidelidade. Bem-aventurado todos aqueles que temem ao Senhor e que andam nos seus caminhos, pois comerás do trabalho de tuas mãos, bem-aventurado será e te irás bem. A tua esposa será como a videira que leva os frutos até o lado de sua casa. Os teus filhos serão como plantas de oliveira ao redor de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de tua vida, e verás os filhos de teus filhos a paz sobre Israel.
Leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-24. Ata ordinária número 034/2023, aos 7 dias do mês de agosto do ano de 2023, às 20h30, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil. Nas dependências do plenário Caetano José Travás, reuniu-se na forma regimental os vereadores Lincoln, Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Irandida Silveira Rodrigues, Vanessa Lima de Oliveira, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino de Matos Azevedo, Ildomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Ronei Santos da Silva. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Lincoln Leandro Lopes Ponte, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 033/2023 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes na sessão.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo nenhuma retificação, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata, passamos para a leitura do expediente.
Gabinete do vereador Ronei. Vereador Ronei. Excelentíssimo senhor presidente, Lincoln Leandro Lopes Pontes, São José do Norte, 8 de agosto de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental dessa coleta casa, vem depois de ouvir o doutor plenário indicar a senhora prefeita para que, através do setor responsável da Prefeitura Municipal, que busque junto à empresa Transnorte a possibilidade de instaurar um processo de pagamento de passagem via Pix e cartão de crédito para os melhores atender a comunidade que utiliza o serviço aquaviário local, com maior agilidade e praticidade. Justificativo em plenário, Ronei Silva, vereador do PSDB. Gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os texto regimental desta casa vem, depois de ouvir o doutor plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, que efetua a compra de um gerador para ficar permanente na comunidade da Vila Verde, conhecido como Pombal de Bujuru. Justificativo em plenário, Ildomar Xavier da Costa, progressista. Gabinete do vereador Ronês Santos Silva. Requerimento 018/2023. Senhor Presidente, Linco Leano Pontes. São José do Norte, 8 de agosto de 2023. Senhor Presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta coleta casa vem, depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria competente, que seja feito uma boca de lobo na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao número 905, no bairro Carlos Santos. Justificativa em plenário, Ronei Santos Silva, vereador do PSDB. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 036/2023. O vereador que este subscreve nos termos regimentais e após ouvido o doutor plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja concluída a instalação de esgoto pluvial e cloacal e pavimentação da rua Jorge Futuro, no trecho entre a escola Monteiro Lobato e até a antiga caixa d'água no bairro Carlos Santos. Justificativo em plenário, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, PDT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte, requerimento 037/2023. O vereador que este subscreve nos termos regimental e após ouvido o douto plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada, senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja concluída a instalação de 3 postes para rede de iluminação pública na rua ao lado da Corsã, em frente à pista de skate, e que vai até Estaleiro do Tiago, no bairro Carlos Santos. Justificativo em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José, requerimento 038. O vereador que este subscreve nos termos regimentais, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal as providências cabíveis através do órgão competente para que seja suspensa a cobrança do alvará de funcionamento dos clubes de futebol do município. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Dando sequência aos trabalhos, passamos para a leitura da ordem do dia. Em tempo aqui, informo, a mesa diretora precisará retirar de pauta o requerimento 038, solicitado pelo mandato do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, que entra em duplicidade no mesmo ano, vereador Irandir. Já foi protocolado pelo vereador Ildomar. Luiz, desculpa. Até olhei, o vereador estava dialogando com o vereador Ildomar, achando que... Foi ano passado, vereador Domar, esse ano, vereador Luiz. Retirado de pauta, então.
Ordem do dia. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Requerimento 032. O vereador que este subscreve nos termos regimentais e após a aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal a providências cabíveis através da Secretaria competente, que seja feito a colocação das paradas de ônibus na localidade do Cucuruto, em frente à casa do Zica, e outras em frente à venda da Dona Deia, na curva do EBR, e uma no Pontal da Barra, em frente à casa do senhor Ademir. Justificativa em plenário, Vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhor vereador presidente, os demais vereadores que se encontram aqui nesse plenário, né? Cumprimentando a nossos colegas que também estão aqui na escuta do plenário, né? E cumprimentando os amigos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, né? Este, na verdade, é um trabalho, né? Que a gente traz essa casa pela segunda vez, né? O ano passado fizemos, né? E temos retornando de novamente a pedido dos moradores ali do Pontal e Cucuruto, né? Que seja feita a colocação das paradas de ônibus, né? Na localidade do Cucuruto, em frente à casa do Zico, né? E da outra em frente à venda da dona Adéia, né? E na curva da EBR e uma no Pontal da Barra, em frente à casa do seu Ademir, né? A justificativa, né, traz, né, entre com os requerimentos, solicitamos as paradas de ônibus, né? Mas até hoje não foi feito, né? Os moradores dessas localidades estão sem as paradas, né, de ônibus, quase há 2 anos. Reclamo que não tem onde se abrigar enquanto espero o ônibus, né? E principalmente as crianças que pegam os ônibus escolares aos dias de chuva, mau tempo, né? Então, na verdade, tinha as paradas, né, se terminaram pelo mau tempo, né? Não foram mais construídas, né? Esperemos a aprovação em plenário dos novos vereadores e que, pela parte do executivo, que faça essas paradas, né? Que não, nem tão caras são as paradas de ônibus que abrigam o nosso povo, né? Ali daquelas localidades, né? Principalmente no período de inverno, começa a chover, a necessidade das crianças pegar os ônibus escolares, né, para ir para as escolas, não só as crianças como os adultos, né. Então, tivemos de passado por ali, conversamos com os moradores ali e pediram que entrasse novamente, né, com esse requerimento, que fosse apreciado pelos novos vereadores e que o executivo faça, né, esse trabalho o mais breve possível, porque é de extrema importância. Deixo a critério de vocês para que seja apreciado. Esperamos, né, que não entremos mais uma vez pedindo parada de ônibus, porque é a segunda vez que a gente entra, e que o executivo contempla as paradas que o povo possa, né, se beneficiar em períodos de chuvas, né, e mau tempo.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento, passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, Rio Grande do Sul, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Requerimento 034/2023. O vereador que a este subscreve nos termos regimentais após aprovação em plenário requer a Vossa Excelência que seja solicitado a excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito a manutenção na rua 2, no bairro Tamandaré. Justificativa em plenário.
Com a palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Esse é um trabalho que temos essa casa para que seja apreciado, né? Que seja solicitada a excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, né? Que seja feita, sim, a manutenção na rua 2, bairro Tamandaré, né? A solicitação prende-se o fato, né, de ter recebido ali, né, inúmeras reclamações a pedido dos moradores que alegam que a rua está cheia de buraco, né, e com muita areia quando é período de verão, né? Então, ali precisa de uma manutenção, principalmente agora em inverno, né? Ah, tem uma colega ali que passou na minha casa ali e disse: vereador, dá uma passada ali, dá uma olhada, né, e verifica a situação da rua. E, na verdade, eu peguei a minha moto e dei uma corrida ali, sim. Era um dia que aguacerava, a gente contemplou ali os buracos, né, na rua ali. Precisa de uma terraplenagem ou até mesmo uma botada de areia, né? E quem sabe aí, né, futuramente seja calçada, botada esgoto fluvial com a col, para beneficiar aqueles moradores ali do bairro Tamandaré, deixo a critério dos senhores vereadores para que seja apreciado, aprovado, e pela parte executiva que faça um trabalho mais breve possível na Rua 2, no bairro Tamandaré.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado. Passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José Norte, Rio Grande do Sul, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento 035/2023. O vereador que se subscreve nos termos regimentais e após aprovação em plenário, requer a vossa excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a manutenção da ponte localizada no arroio da Vila Monte Sião, na localidade do Barranco, entre a casa do Carlos e da André, e perto do seu genésio. Explicativo em plenário. Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, esse é um trabalho que vem a essa casa pela segunda vez. Autoria do vereador Irandir, e acho que outros vereadores devem ter feito esse trabalho também, né? Acredito que seja solicitado a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita, né, que seja feita a manutenção da ponte localizada no arroio da Vila Monte Sião, né, na localidade do Barranco, em frente à casa do Carlos e da Andréia, né, perto do senhor Genéros. Aprende-se o fato, né, de ter recebido inúmeras reclamações a pedido dos moradores. Alego que a ponte está com as taubas podres, né, na verdade, e muito baixo. Quando chove, fica baixo, praticamente debaixo d'água, né, e sendo assim, as crianças não conseguem passar para ir à escola. Ali, quem conhece, quem anda pela beira da praia, em períodos de água cheia, seu vereador, só tem aquele cruz ali, o seu Fernandinho, a dona Andréia, até mesmo o Carlos e o senhor Genésio, né, pela beira da praia. E ali, em período do inverno, aquilo ali, a gente sabe que quando chove, a lagoa endossa ou a água represa, não tem. Ou eles pegam pelo Campo do Carlos e pegam ali um beco perto do seu Genésio e pegam a BR, o beco que vai para a Estrada Real, né? Ou o caminho da praia. E ali o movimento é um trânsito intenso daquele povo ali, circula muito, anda muito por ali e pega a subida ali da que desce perto do seu Zé de Picucho, que é da Igreja Adventista. E eles necessitam, sim, que seja feita aquela ponte o mais breve possível, né? Que seja contemplado pela excelentíssima senhora prefeita, né? Do lado da nossa executiva, né? Porque no inverno as crianças estudam, tem que ir à escola. E ali falou o seu Fernando que às vezes as mães das crianças passam com as crianças nas costas ali e aquela ponte está podre, né? Está fraca. E que seja feita a manutenção mais breve possível. E ali tem os maricás ali também, e aquilo é um arroio que tem escoamento d'água para a praia. E quando chove, então abre aquela, por exemplo, tipo um valão. E não tem como eles passar, não sei se tinha um caíco ali, botar para atravessar para um lado ou outro, né? Então a ponte é necessária. A gente deixa a critério do seu vereador, esperemos que seja apreciado, votado, e que não fica só em promessa de estiver lá olhando, de ser que fazer essa ponte. E a história é essa de sempre. Até hoje nada aconteceu, então os moradores estão cobertos de razão. E uma ponte ali com 500 pila, ou 600 pila, ou mil real, faz essa ponte. Então não é nada demais. E nada é difícil de fazer, tem que ser contemplado.
Palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento, passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Luiz Galteri. Requerimento 0/14/2023. São José do Norte, 7 de agosto de 2023. Excelente senhor Linco Leandro Lopes Pontes, presidente da Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente. Honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido o douto plenário, nos termos regimentais, venho, por meio deste, requerer ao Executivo Municipal para que proceda, através da Secretaria Competente, com a instalação de guarda-corpos na Rua General Andréia, margem da Lagoa dos Patos.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Luiz Galteri. Obrigado, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, assistência, pessoas que nos acompanham em suas casas. Essa é uma reivindicação que eu acolho vinda da comunidade, precisamente ali naquele trecho onde foi feita a parceria público-privada para um espaço público, né, onde existia um estabelecimento gastronômico, agora existe outro, e é um ponto turístico, de lazer, principalmente aos domingos, dias de pôr do sol, que muitas famílias estão ali, as crianças brincando e tal, na beira da prainha, e é uma situação que traz um certo fator de risco, né? E ali, como eu disse na noite de ontem, apesar de não ser muito fundo, tem muitas pedras, e é alto, né? Tem uma altura de em torno de 2 metros ali,
33.
Da beira do cais para onde tem a água e as pedras. Nesse sentido, pedimos a instalação de guarda-corpo, pode ser em cano galvanizado, chumbado no chão, de maneira, né, resistente às intempéries e resistente a alguma tração, né, seja um empurrão, seja um solavanco que possa aguentar para que ninguém caia na água. Então é nesse sentido que a gente pede a instalação de guarda-corpo ali, atendendo uma reivindicação de nossa comunidade. Tá bem? Sinteticamente é isso, presidente, né, encerro por aqui.
Obrigado, vereador Luiz. Desculpe o transtorno aqui, a gente estava trocando uma ideia com o vereador Irandir, enquanto o senhor defendia a sua matéria. O requerimento está à disposição dos senhores vereadores. Queria, já que nenhum colega vai fazer uso da palavra, acho que no mesmo tempo demarcado ao vereador Luiz Galtério, falar que é pertinente a matéria. E a gente, obviamente, aprova e fica na expectativa da solução. É um local que ficou aprazível, socializou o canto ali, né? É um local que muitas pessoas também usam para registrar fotos, enfim, o ponto ficou bem, bem atrativo para as questões turísticas também, e a gente precisa assegurar a condição ali de periculosidade que se avista, né? Parabéns, vereador Luiz, somos pela aprovação. A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento, passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Cristino de Matos de Azevedo. Requerimento 010/2023. Excelentíssimo senhor presidente. O vereador que abaixo subscreve em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvido o doutor plenário, requer ao Poder Executivo Municipal para que solicite à Secretaria competente que seja recuperado o acesso pela praia entre o barranco e a localidade do Coqueiros. Justificativa em plenário. Vereador Cristino de Matos Azevedo, PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistências que nos prestigiam com as suas presenças, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, e aqueles que nos assistem pelo Facebook. Esse trabalho que entra essa noite, vereador, aqui, é um trabalho que... Porque nós estivemos naquela localidade, onde nós estivemos esses dias lá, para a beira da praia, quase toda para a praia, eu andei para a beira da praia, e no qual... E ali foi feito um trabalho, né, no período de verão, que era período de veraneio, né, onde a localidade do Barranco é um lugar que, no verão, além de muita gente que já mora ali, por toda a área ali de Barranco, ali, é muito turista que vem para ali, mas também, e nessa época que não tem muito, mas tem o pessoal que realmente mora, precisa, às vezes, para o pessoal que pesca, os pescadores, né? E realmente o tempo foi o problema do ciclone que aconteceu, e realmente deu danos muito grandes em alguns lugares ali, né? E precisa ser recuperado. Até tirei foto dali, como de outro trabalho que vai entrar, que é quase que é idêntico, aí, também tem aí na casa. Eu podia ser feito um trabalho só, eu fiz dois. Realmente, eu tirei fotos, já mostrei as fotos lá, a própria secretária, para o diretor de obra lá, e eu ia ficar só nisso aí, mas resolvi entrar com o trabalho na Câmara também. Então, para chegar até os colegas vereadores, né? E realmente precisa ter feito um trabalho lá. Com certeza, esperamos. Nós não vai chegar até chegar o período de verão, ainda está longe, né? Aí vão arrumar, porque para o pessoal que realmente ali houve. Antes era difícil passar com veículos ali, e nesse verão ficou bem fácil pelo trabalho que fizeram ali, né? O executivo fez, né, ali naquela, por toda a beira daquela praia ali. E é dali, mais ou menos, daquele trecho que tinha problemas ali entre barranco até a localidade dos Coqueiros. Então, esperamos que seja aprovado essa casa, né, que chega mostrando ao executivo, que já conhece o trabalho, que nós levemos até as fotos lá, mas realmente espero ser aprovado pelos colegas para que aí, por todos os vereadores, para que tenha mais força para que isso aconteça, né, que aquela comunidade está esperando aquele trabalho lá que realmente está fazendo falta. Então, peço a aprovação.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento do vereador Cristino. Passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo. Requerimento 011/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o douto plenário, requer ao Poder Executivo Municipal para que solicite à Secretaria competente que seja feito um acesso pela beira da praia entre o barranco e Arroio do Inhame. Justificativa em plenário, vereador e vereador Cristino de Matos de Azevedo, PDT.
Com a palavra, vereador Cristino Matos de Azevedo.
Senhor presidente, senhor vereador, vereadora Vanessa, né, a assistência que hoje nos honra com suas presenças, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, né, e talvez hoje já esteja menos ouvinte, porque nesse momento deve estar jogando pelas Libertadores lá, os colorados estão todos, só os gremistas talvez estão escutando, os colorados estão olhando os times deles jogar. Mas esperamos, esse trabalho nós temos nessa casa, que ninguém melhor do que eu conheço toda aquela beira da praia ali. Eu morei em um Arroio do Inhame, eu morei no Arroio do Inhame. Quando eu morava no Arroio do Inhame, eu vinha de carro, na época o carro era Jeep, era rural, mas vinha para a beira da praia, vinha até o barranco. Né? Sei que a beira da praia muda com o tempo. Né? Às vezes, teve lugares lá, nesse momento que deu esse ciclone, teve um lugar lá que arrancou árvores, levou árvores, teve lugar que trancou as valas com as árvores derrubadas, que foi arrancado. Muita coisa muda o tempo todo. Mas nós estivemos ali, né, até devemos as mesmas coisas, fizemos fotos, devemos ali, até, e queremos um acesso, né, que possa pegar um veículo lá, descer lá no arroio, lá no Arroio de Inhame, né, e vir até o barranco, como todos, quem era antes, realmente, no verão, no veraneio, na época da pescaria do camarão, né? Uso muito aquela praia ali e realmente agora está sendo muito difícil. E até dentro desse meu trabalho, dizer também que foi há pouco nós aprovamos um trabalho do vereador Irandique, no qual, até nas próprias fotos que eu troquei, tem a ponte que o vereador Irandique pediu lá. Realmente está precisando mesmo, mas é uma ponte que passa, as pessoas passam de a pé. Passei naquela ponte de apela. Realmente está precisando, está ficando flaca. Não sei se aquela ponte foi feita pelo executivo, foi feita pelo pessoal de lá mesmo. Aquela ponte é para realmente de a pé. Mas nós pedimos, é válido o trabalho do vereador também, pedindo também a preocupação lá com a comunidade, né? Mas nós tínhamos lá, realmente está necessitado. Mas nós queremos um acesso que possa passar veículo também. O pessoal tem veículo que quer, que precisa vir, muitas vezes não pode, não mora na beira da praia, fica difícil subir e vir pela beira da praia, né? Que a descida do barranco hoje ficou, praticamente, a descida do barranco está muito boa hoje, fizeram um trabalho lá, né? Tá com barro, subiu o barro e o barro misturou com a areia, ficou bom a descida do barranco, né? E precisamos ter um acesso também ali. Então, esse trabalho nós pedimos foi porque estivemos lá olhando a comunidade, esperamos que faça, né, um trabalho não, que faça, que, que, que possa esse trabalho do vereador Irandir, que seja atendido, que possa, realmente, as pessoas de a pé precisam passar, que ela está ficando perigosa mesmo, aquela ponte que faz, que é bem, como ele falou, é um trabalho simples, que talvez o trabalho que eu estou pedindo, esse vereador que a gente está pedindo, é mais, a dificuldade maior, né? Mas realmente seria muito melhor fazer um acesso, né? Nós temos pedido um acesso. Na maneira que vão fazer, o executivo sabe como é que vai fazer. Vamos procurar a maneira de fazer, nós temos pedido um acesso. Como vão fazer, na maneira que vão fazer, e eles têm que achar a maneira certa de fazer. Até eu já falo para eles, a hora que vocês forem lá, conversa com o pessoal que mora lá, eles sabem melhor. Eles moram lá, sabem para onde, no momento das chuvas grandes, eles sabem para onde mais a água corre mais, aonde precisa de mais saída d'água. Tem que fazer uma maneira que possa fazer, que possa recuperar, para que as pessoas possam ir e voltar, né, em condições, principalmente com os veículos, para passar por ali. Então, peço a aprovação dos colegas vereadores. Esse é um pedido que nós já registramos já na própria executiva e temos aqui pedindo aprovação para essa casa também, para que mais força esteja esse trabalho, para que seja realmente, quem vai ganhar não vai ser os vereadores, vai ser a comunidade. Muito obrigado.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra. Desculpa, vereador Irandir. Com a palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Senhor presidente, senhor vereador Cristino, os demais vereadores, eu pedi a palavra porque hoje foi três trabalhos referentes à Laguna dos Patos e à beira da praia. Tá? Senhor vereador Cristino, parece que esse trabalho seu e o meu não é importante. É muito importante, sim. Para quem conhece a praia, sabe o que é praia. Quem não vai à praia, não tem conhecimento, então não vai entender. Né? Acho que a beira da praia é um balneário, é só para turista tomar banho. Na verdade, onde o senhor falou do inhame, até ali a subida do Zé do Barranco ali, temos trecho ali que tem que ser carro de tração, às vezes. No verão, não precisa chover, senhor vereador Cristino. Jeep de tração, que nem o colega falou. O caminhoneta tracionado. Foi simples, não anda. Mas, de repentemente, uma patrola na beira da praia fazendo uma terraplenagem, né, em lugares ruins, os carros vão ter trânsito, não só os turistas, mas os próprios compradores de pescado na beira de praia. Seja período de camarão ou período de pescaria de outubro, novembro, dezembro, janeiro, quando libera a pesca, né, no nosso estado da Lagoa dos Patos. Referente a isso aí, o senhor falou coqueiros. Muita gente deve conhecer os coqueiros, e outros não conhecem. Ali tem o arroio do falecido Antônio Bodori, que era tratado. O senhor se referiu a esse arroio aí. Né? Em tempos de água cheia também não tem cruz. Ele é praticamente que nem o arroio que a gente falou ainda há pouco do colega ali, escapou o nome agora ali, o Fernandinho, né? E outros mais que moram ali, as crianças precisam do acesso da ponte para passar o ônibus. Ali também, como tem bastante morador, seria um lugar que teria que ter uma ponte. Você não está pedindo uma ponte, Lê. Né? Mas tem vários lugares na beira de praia que teria que ter pontes em períodos de inverno, porque a água é cheia. E quando a água é cheia, não tem trânsito. Se não tem trânsito de carro na beira da praia, o acesso é de a pé. E por o acesso ser de a pé, teria que ter a ponte. Né? Então, seria uma parte da secretaria, né, do executivo de obra ali, visitar a praia mais seguidamente, o vereador Cristino, conhecer esses pontos que a gente está falando. Essa é a realidade. Porque tem morador hoje na beira da praia, não é um nem dois, são vários. E esse povo precisa de um trânsito, né, para chegar até a BR, a estrada nova que nós temos. Né? Subida do Garcia, Falcido Garcia, é um acesso de subida da beira de praia. Né? Tem que passar aquele povo dos coqueiros que vai até o Garcia. E tem outros que moram lá na vila do Nilo, ou Nonoca, que se trata. Quando não sobe, tem o acesso na vila do Garcia também. Então, temos pontos que tem que ser, né, visitado, né, pela parte do executivo e fazer um bom trabalho, não só no verão, mas no inverno também. Então, é só mais para contemplar o teu trabalho e dizer que esse povo merece os cuidados do nosso executivo e que seja feito na beira da nossa Lagoa dos Patos, né, a trânsito, ponte, né, em períodos de inverno para que eles possam ter acesso à BR, e no verão os turistas conhecem as praias também, tem que ter, né, a subida tranquilamente, mas o acesso das máquinas à beira da praia com a terraplenagem para facilitar o trânsito dos carros. A gente aprova o seu trabalho e esperamos que o Executivo tome a providência sobre isso e que cuide da nossa área costeira da praia.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem usa da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado o último requerimento da noite, passamos para as explicações pessoais. Com a palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa, do Progressista.
Eu não vou fazer uso da palavra hoje, isso, vou avisar.
Igualmente, senhor presidente, não vou fazer uso da palavra.
Igualmente, senhor presidente, também não vou me manifestar.
Eu também, vereador, hoje não farei uso da palavra.
Muito obrigado, senhores vereadores.
Presidente, eu também não vou fazer uso da palavra, porque eu tenho um compromisso e eu tenho que me retirar.
Hoje a audiência hoje não está, é menos.
O senhor também, vereador Cristino? Com a palavra, então, o vereador Ildomar.
Obrigado, senhor presidente. Hoje que é honrado, uma hora e meia, explicações pessoais a todo o meu tempo. Vamos saudar aos colorados, né, que estão buscando o resultado. Mas quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar a vereadora Vanessa, os colegas vereadores, assistentes, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino. Vou fazer o... A Vossa Excelência quer uma parte?
Vereadora, desculpa eu me retirar, que eu tenho um compromisso mesmo, senão não, ficaria.
Tranquilo.
E eu não sou colorado, não vai o senhor tá achar bem. Que...
Então tá. Então o senhor vai secar. Mas eu poderia deixar de levar a mensagem à comunidade e não quis me manifestar nos trabalhos dos colegas vereadores, tanto o trabalho do vereador Cristino quanto do vereador Irandi, né? Mas quero dizer que os trabalhos dos colegas vereadores, e para deixar a comunidade ciente, né? Na fala do vereador Irandi, parece assim que a gente nem conhece lá o local. Eu conheço aquele local desde 1994, quando trabalhava com caminhão, aquela costa, era vendendo mercadoria naquela costa do Barranco, Inhame, Ponta do Mato, Várzea, saindo lá no São Caetano, lá no Garcia. Andava por tudo que lá. Ninguém tinha coragem de andar de caminhão lá, e eu vendia um caminhão de mercadoria todas as viagens, porque tinha coragem de passar nos arroios. E no trabalho do vereador Irandi, que menciona a ponte lá no Tio Carlos, no Fernandinho, a ponte foi construída de madeira, se eu não me engano, ainda no governo do seu Zeni, né, que foi, era uma solicitação grande da comunidade. Ali, não sei se ainda tem, para passar os carros, os veículos, tinha um bueiro de canos de cimento, e acho que ainda tem ainda, faz tempo que eu não vou lá, mas acho que tem. Quem doou aqueles canos fui eu, há muitos anos, há uns 14, 15 anos atrás. Eu não era nem vereador quando eu doei aqueles canos lá. Então, eu conheço o local, né, e reconheço também a necessidade que tem, né, de se dar, sim, o acesso àquelas comunidades. E o trabalho do vereador Cristino, contemplando desde o Inhame até o Barranco, né, hoje só a cavalo, carroça, seu Zezinho faz esse trajeto, mas de veículo não tem realmente condições de fazer. E é um trabalho importante que pode ligar aquelas comunidades, dar melhor comodidade aos nossos moradores e pescadores dessas áreas ribeirinhas, áreas costeiras. Mas eu quero focar no meu trabalho. Quando nós estávamos em recesso, né, o recesso era somente das sessões e não parlamentar, nós estávamos trabalhando e eu não sou muito de encaminhar ofício, mas encaminhei alguns ofícios e encaminho registrado no papel, não caminho por indoc, não sou muito adepto, eu sou mais do vamos ver a verdade. Encaminhei ao executivo um ofício solicitando a limpeza do cemitério do Estreito, porque depois do ciclone, eu tive uma semana depois no cemitério, fui observar, estava no Estreito, inventei de lá dar uma olhada, infelizmente, estava muito sujo, entulho, estava feio o aspecto do cemitério. E ontem, né, foi o sepultamento do nosso amigo Írio, né, e foi feita uma limpeza, não sei se foi pela empresa ou foi pelos responsáveis, os coveiros lá, né, mas pelo menos deram uma amenizada, né, na situação do cemitério. Então, nós ficamos gratificados, porque é benefício realizado para a comunidade. Nós solicitamos também a limpeza e a manutenção da ponte que dá acesso à comunidade ali na costa do oceano, que é na chácara do seu João do Pinho, mais conhecidamente o local. Né, estamos aguardando que a Secretaria de Obras possa realizar a manutenção da ponte e limpeza na referida vala, né, que não está tão entulhada, é mais a ponte mesmo que está precisando de uma manutenção. Solicitamos através de ofício ao Executivo, né, estamos aguardando que seja realizado. Outros trabalhos que nós nos propusemos, né, a trabalhar em função é a questão dos agentes comunitários nas comunidades, principalmente comunidades do Estreito, Capão do Meio, Turpim, algumas Curral Velho e Capão da Areia, que eram áreas que eram assistidas pelo poder público através de agentes comunitários, e que, né, alguns foram mudando de áreas, alguns, como as agentes do Estreito, uma foi chamada no concurso para professora, né, e a outra acabou se aposentando pela compulsória, né, aquela aposentadoria dos funcionários públicos, que, infelizmente, foi posta e tiveram que se aposentar, que tem um dos funcionários públicos, o Marquinhos, que está aqui, que é um assíduo nesta casa, toda segunda e terça, acabou se aposentando, e outras áreas, a moça, principalmente lá do Capão do Meio, também está afastado por problemas médicos, e Capão da Areia se aposentou, Curral Velho, e ficou desassistido. E nós estamos propondo ao Executivo, né, que busque a possibilidade, através de um processo seletivo, um contrato emergencial, para suprir essas demandas que já eram atendidas. Né? A resposta do Executivo é que está trabalhando para sanar esse problema. E nós vamos continuar acompanhando aqui, porque nós entendemos o quanto é importante essa finalidade. Eu vou aqui mencionar alguns casos pontuais, né, que nós observamos e que mostra a importância de termos esses profissionais nas áreas. Capão do Meio está tendo dificuldade, né, de ter a sua receita contínua, porque também não está tendo o médico como vinha tendo toda semana ou em 15 em 15 dias lá para assinar o receituário. Tem que ser em Bujuru, né, e isso tem dificuldade na aquisição dessas receitas, que é contínuo, de medicação contínua. Né, o rapaz lá que atende no posto é quem tem feito, mas tem que levar lá para Bujuru, tem que fazer todo o processo. Então, nós estamos acompanhando, vamos aqui sempre buscar junto, dialogar com o Executivo para que possa sanar essas situações que vêm afligindo a nossa comunidade. Eu vou entrar num tema que essa semana foi lançado, né, pelo governo federal, programa Povos da Pesca Artesanal. E eu estou sempre atento, seja em relação à agricultura, seja em relação à pesca, e principalmente a pesca artesanal, né? Porque é uma das economias do nosso município e nós precisamos estar acompanhando, seja evolução ou seja retrocesso. E o programa Povos da Pesca Artesanal, vereador Irandia, Vossa Excelência, como presidente da colônia, né, participa do Fórum da Lagoa, vão ter que ficar muito atentos. Por quê? Primeiro, tem alguns benefícios. Eu não vou dizer que não tem no programa. Seria aqui leviano em dizer que não. Tem alguns benefícios que entendo que será muito bom. Agora, aquela luta, vereador Irandi, dos pescadores artesanal, de sair a barra fora, seja lá meia milha para lá, meia milha para cá, ou seja qual for, eu acho que essa luta, no novo programa do governo federal, dificultou mais. Porque a maneira da pesca que eu observei no programa é realmente que o pescador pesca como se fosse antigamente, no tempo do remo e da caicoapano. Né? Porque a prioridade, no que eu vi, está aqui todo, né, o programa, e eu fiquei bem atento, buscando as informações para passar para nossos pescadores, passar para a nossa comunidade, é de que a prioridade, primeiro, né, já no programa menciona de que a cada 10 pescadores, 7 está no norte e nordeste. Né? Eu não conheço, né, a pesca artesanal nesses estados, então eu não vou dizer se realmente está certo ou está errado. Mas nós temos a região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são grandes na pesca artesanal, são tradição na pesca artesanal. Então, de 600... isso é registro do Ministério da Pesca, né, o novo ministério que foi reativado, da pesca e a aquicultura, 460 mil né, pescadores e pescadoras artesanais. Destes, 370 mil está no Nordeste, Nordeste e Norte do país. Assim, né, menciona o estudo do governo federal. O que eu vejo de positivo é de que, né, pescadora artesanal, pescador, mesmo recebendo Bolsa Família, né, recebendo o auxílio, esse Bolsa Família, ele pode receber o seguro defeso. Eu acho que isso é um avanço, isso é uma vantagem. Né? Não vai impossibilitar o pescador de receber o Bolsa Família e também de receber o seguro defeso. Mas, como mencionei, né, os estados que abrange a maior área de pescadores artesanal, né, e o programa do governo vai ser um direcionado primeiro a esses três estados, que é Roraima, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Serão os três estados piloto, né, do programa, que tem várias ações aqui, né, e acredito que tem algumas que é importante, ó, vou explanar alguma. O Plano Nacional da Pesca Artesanal, Projeto Santiago, Programa Jovem Cientista Pesca Artesanal, isso é importante. Né, vai possibilitar o filho do pescador, da pescadora, a, né, ter oportunidade de fazer uma faculdade, se especializar e contribuir, né, tanto seja nas pesquisas como, né, com seus familiares, né, que estão na atividade. Vai conceder bolsa, né, para esses estudantes, criar políticas que serão multifuncionais para 10 anos, em tratamentos de 10 anos. Né? Ela vai criando essas políticas. Esperamos que elas funcionem. Né? Essas são as vantagens que eu vejo, mas algumas têm também. Né? Mas a minha preocupação é de que os pescadores, né, que vêm lutando para ter mais um quantitativo de redes, né, principalmente do camarão. Hoje, o pescador com 10 redes, pescando camarão, não tem como sobreviver, não tem como pagar as contas. Né, e isso tem sido uma luta do Fórum da Lagoa, das entidades, de que se possa ser revisto. Né, eu vejo dificuldade com a nova, com um novo programa, assim como vejo também os nossos pescadores artesanal ter direito ao acesso à saída da Boca da Barra para poder buscar o seu sustento, seu pescado. Né? Então, como eu disse, tem algumas vantagens, tem alguns retrocessos, tem algumas situações, o meu tempo já está indo também, já se foi, né? Então, eu não vou usar uma hora e meia, vou usar só 15 minutos, seu presidente. Né? Mas a questão é de envolver a Conab, né? Envolver o pescador em programas de financiamentos, né? A juro baixo, isso tem já disponível, os Pronaf, né? Tem disponível aos pescadores, né? Para investimento, para custeio, né? E que talvez seja tratado da mesma maneira que é hoje os planos safra de cebola. Né? Quando há um problema de uma safra ter algum recurso, algum desconto nesses Pronaf, né? Isso tudo tem que ser construído, porque o governo federal, pelo que eu entendi, ele deu uma diretriz. Agora os estados e as colônias, os municípios, tem que buscar reorganizar as suas atividades pesqueiras, como cada município tem uma atividade, uma peculiaridade diferente, né? E, então, buscar equacionar da melhor maneira, né? O Rio Grande do Sul da melhor maneira dele, lá o Roraima, o Nordeste, Pernambuco, né? Ordenar de acordo com as suas regiões geográficas. É nesse sentido que nós precisamos trabalhar, e isso vai demandar as colônias, vai demandar as secretarias, o CONGAP, né, as secretarias de Estado, para que nós possamos, né, beneficiar os nossos pescadores da melhor maneira. O programa tem um objetivo, né, nesse intuito, mas, né, nós precisamos também estar atento aos retrocessos, estar aplaudindo e acompanhando os benefícios, mas também deveremos estar aqui atentos, como representante do povo, atentos aos retrocessos. Então, nessa noite, senhor presidente, era isso. Né? Vamos desejar aí aos colorados, né, êxito na sua caminhada, e que nós amanhã, os gremistas, possamos também ter êxito, para que o Rio Grande do Sul continue firme e forte, né, dentro de uma das suas tradições, que é, né, também o futebol. Né, o gauchismo, mas o futebol também é uma das paixões dos brasileiros, e principalmente nós gaúchos. Né, cada um vai defender o seu, cada um vai fazer as gozações com o outro, o que perder. Se perder os dois, não tem como fazer gozação. Se um ganhar e o outro, aí vai ter, se empatar. Então, né, desejamos que o melhor aconteça para nós gaúchos. Né? Nós somos gaúchos. Né? Então, por essa noite, senhor presidente, meu muito obrigado, e aos colegas que permanecem aqui, né, e quem nos está assistindo, ouvindo em casa pela Rádio Cultura Rio Grandino, e na live, né, da Cultura Rio Grandino. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Idomar. Com a palavra, explicações pessoais, vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhor vereador presidente Linco, a Vanessa, que está aqui, vereador Ildo Polaco, assistência aqui, né, o nosso radialista aqui,
o Guto, meu colega ali, o mais o... Escapou o nome ali agora, o... Tá sempre junto com nós ali, o... Como é que é? O Maico, né? E a senhora ali. E a todos que nos escutam pela Rádio Cultura Rio Grandina, né? Não sei o que houve hoje com nossos vereadores, hein? Fugiram tudo do plenário, hein? Tá ficando feio isso aí, tio. 3, 4, 2 e... Vamos começar. Dá uma cutucada assim, né? Tá meio gozado. E o povo tá assistindo, né? Querendo ou não querendo, estão assistindo. Essa é a realidade. Senhor vereador, eu até nem ia falar de pesca hoje, mas como o meu amigo vereador Hildo deu uma cutucada ali, estava preparado para falar em outros assuntos, vereador Hildo. Mas eu quero dizer para o nobre vereador Hildo que nós temos 44 colônias a nível de Estado, no nosso Rio Grande do Sul, ser a maior potência da pesca artesanal. Tá? Eu quero que o senhor entenda isso aí. Aí estão enquadrando muitas colônias de rio, de açude. Tá? Então, não podemos olhar para um secretário da Pesca Nacional que tem visão para pescador de açude. Nós temos a maior lagoa dentro do Brasil. Sabe o que é isso aí? Dentro do planeta. A Lagoa dos Patos. Né? Então, o que acontece? Nós temos os fora da lagoa que debate muito, nós temos a FURG que está junto. Sabemos que a luta é grande, o ELA é grande. Aí nós temos uma IN3 de 2004, que já tem 20 anos. Né? Criado por os burocratas lá em Brasília, que não sabe o que é pesca. Biólogos, que nunca pescou. Essa é a realidade. Se é a mesma coisa, nós pegar um cidadão que nunca plantou cebola e dizer para ele assim, planta um canteiro de cebola. Ele não sabe nem agarrar um punhado de sobrinho. Né? Então, hoje, nós sofremos as consequências, vereador Leuto. Tá? Aí, nós temos a IN2, que era para retificar a 3 de 2004. Né? Então, há 15 anos atrás, a tradição do nosso pescador da Lagoa dos Patos era que nem uma procissão da Nossa Senhora dos Navegantes, saindo do barra em outubro, e ainda é, quem para na boca da barra. Né? Um barquinho atrás do outro. Um botezinho atrás do outro. Pescador artesanal, não estou falando industrial. Para questão de 12 metros para baixo. Então, nós temos uma colônia hoje que tem 100 anos. E nós temos uma Z1 em Rio Grande que tem mais 100 anos. São 106 anos. Né? Eu acho que esses órgãos têm que ser respeitados. Né? A tradição tem que ser respeitada. Né? Desde quando eu me conheço por gente, eu vivo da pesca. Meus pais, a descendência é pesca. Né? Os portugueses que vieram para a nossa cidade do Norte, Rio Grande, há 100 anos atrás, pesca, tinha os moios ali fora da barra, a embarcação saía a panos e entrava a panos. E a vocêência disso, que nem os pescadores ribeirinhos. E ali tem o tal de relógio que se trata ali. A embarcação saía a barra, né? Quando dava de entrar a barra a pano, entrava. E quando não dava, aí era puxado os homens à mão com o cabo no relógio. Né? Então, eu acho que o secretário da Pesca Nacional, seja de Brasília, seja onde for, eles teriam que ter mais reunião dentro do nosso estado, junto com os nossos pescadores, se aproximar mais dos foros nossos. Né? E outra coisa, a Secretaria da Pesca tem que ser gente que sabe o que é pesca, a entender da pesca, né? Não só pesca de açude. Prova está que na Instrução Normativa 12 de 2012 diz assim, permitir navegação em área de exclusão, né? Desde que seja rápida e contínua, estabelecido pelos Estados Unidos. O pescador tem direito de ir e vir. Nada impede de qualquer um pescador dele ir e vir a qualquer lugar. Né? Aí, então, nós temos um secretário da pesca que, por exemplo, olha para o lado de pescador de açúdio, mas não tem conhecimento da nossa Lagoa dos Patos e nem sabe o que é a saída de barra. Né? Ali em B, fui chamado num for da Lagoa dos Patos, convidado pelo senhor Oswaldo. Ali tem um problema que os pescadores ali também faz 15 anos que não podem sair. Não é só nós aqui. Esse problema está logo ali, né? Em Betramandaí. Então, estão com o mesmo problema nosso e se juntaram a nós para debater a mesma demanda. A saída de barra, né? Mar aberto, interior, costeira, terra vista. E eu acredito, sim, pela luta das colônias, os nossos pescadores junto com a Secretaria das Pescas dos nossos municípios, né? E inverter esse quadro aí, Porque eu acho que, aonde pegar todo mundo junto, nós temos força. A nossa lagoa, dos Patos, ela tem um levantamento em período de camarão, são 10 mil famílias que sobrevivem dessa pesca nossa. Não é tão pouca gente. 10 mil famílias a 4 pessoas por casa, são 40 mil pessoas. Agora, se nós refletir sobre os postos de vendendo OIDs, quantos empregados têm um posto de diz? Né? Quantas fábricas que vendem motor, outras vendendo rede? Então, nós temos uma potência muito grande dentro do nosso estado. Não só aqui, como Santa Catarina. Né? Então, sou um estado que acho que mais pratica a pesca, mais dedicado à pesca, é o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Depois vem os ribeirinhos, açude. Brasília tem lagoa? Não tem. Tinha um poço de 500, 600 metros. E tinha, parece que, mais pescador que o nosso estado. Esse é o problema que nós temos, vereador Hildo. Então, por exemplo, o mal olhar as fraudes de outros lugares de açude, carretou em nós aqui, o verdadeiro pescador. É a mesma coisa que vir um dinheiro para a agricultura e nós, por exemplo, distribuir para uma indústria de tijolo. Estou me referindo a um exemplo, né? Ou passar por um mini mercado, né? Então, aquela verba tem que cair no lugar certo que é. Então, aí inventaram o seguro-defesa. E hoje, sabemos que o seguro-defesa ajuda muita gente. Mal do nosso pescador aqui, muitos se não tiver o seguro-defesa. Em períodos de água doce, não tem pescaria na lagoa. E esse seguro ajuda muita gente. Mas só que esse seguro-defesa trouxe esse problema para nós. Porque outros estados que não sobreviviam da pesca de açude, começaram a tirar a RGP, né, fazer açude, fazer colônia de pesca de fundo digital com 20 pescadores. Você já viu uma colônia de pesca com 20, 30 pessoas? É colônia isso aí? Eu acho que não. Uma colônia de pesca, pelo menos, teria que ter, por isso tem o nome, colônia de pesca. 100 pescadores, 200 pescadores, 500 pescadores, que nem a nossa aqui. Entre os pescadores aposentados e segurados, nós temos quase 1.800 pescadores. Então, é uma das maiores colônias dentro do estado do Rio Grande do Sul. É a nossa. Depois vem a Z1. Depois vem a colônia Z5 de Porto Alegre. Né? São colônias de 1.500 pescadores, 1.600 a 1.800. Aí sim, é colônia de pescador. Agora, uma colônia de açude com 20, 30 pescadores para benefício. Então, acarretou esse problema para nós. Mas eu estou tranquilo, vereador Hilton, sobre isso aí. Porque nós presteava, 15 anos atrás, pelo Sol da Lagoa, queria uma APA, né, a nível da área costeira. E nós se unimos e dissemos, nós não queremos uma APA. Por que nós não queremos uma APA? A APA significa, em troca de governo federal e governo de estado, pode virar uma reserva. Então, foi construído pelas 44 colônias, juntos com o sindicato de pesca, uma lei a nível de estado. Né? E sabemos que em Santa Catarina, o pescador industrial de arrasto e trangoneiro queria derrubar essa lei. E muito lutaram para derrubar, e não conseguiram. Então, hoje, nós temos 3 estados que têm lei. E não foi derrubado. Eu acho que temos toda a possibilidade, sim, vereador Hildo, lutando e conseguir a retomada de saída de barra, sim. Mesmo que temos secretário da Pesca Nacional de outros estados que não conhecem a nossa pesca aqui, mas a gente tem que ir até eles e levar a nossa reivindicação ou eles vir aqui e conhecer as nossas demandas. Essa é a realidade, vereador. Né? Eu acho que eu acredito que tem que ser por exemplo, parcerias dos nossos executivos, dos nossos prefeitos de cidade, né? Brigar mais, agregar pesca, porque a pesca tem um subsídio muito grande. Nós aqui, nós temos a agricultura, que é forte, que é a cebola, nós temos a pesca, né, que é grande, e temos os matos de pino que sustentam o nosso povo. Então, nós temos 3 potências, né, vereador? O senhor queria uma pauta? O senhor ligou?
A Vossa Excelência concede uma parte? Não, só para contribuir. Que me chamou a atenção foi isso no relatório, né, do Ministério, de que a cada 10 pescadores e pescadoras no Brasil, né, 7 estão nesses estados. E nós já tivemos no passado, né, passado bem recente, né, até foi alvo de investigações, né, de que esses estados eram maior região de pescadores fantasma, que a Vossa Excelência recém estava mencionando. Né, cria as colônias, pequenas colônias, para receber o seguro-defeso, né, e prejudicando realmente quem é pescador, prejudicando as nossas regiões. Né. Brasília tinha, na época, parece que 28 mil pescador, aonde, né? Aonde vai ter isso aí? Então, a Vossa Excelência tem razão. A minha preocupação é essa. É que nem eu mencionei. Tem alguns benefícios? Tem benefício. Mas nós temos que estar muito atentos aos retrocessos e às malefas que também tem no programa. Né? E a Vossa Excelência, né, conhecedor da causa, que é pelo ser presidente, né, e da colônia, e acompanha muito as reuniões, sabe muito bem. Né? Vai ser uma luta árdua, vai ser. Mas a única que eu, ainda bem que eu vejo uma possibilidade, uma brecha no programa, de que os estados poderão coordenar as suas áreas de pesca. As colônias, os municípios vão ter essa voz junto aos estados para poder fazer. Então, aí tem alguns, hein? Agora, a questão da saída de Boca de Barra, essa vai ser uma luta mais árdua do que já vem sendo, porque eles querem que o pesque é de caniço ali, de remo, a caiquinha rema, a pano. É o que deixa claro no programa. Obrigado.
Pois é, vereador. A realidade é essa aí. O que que acontece? Nós enfrentamos, há 13 anos atrás, tinha um projeto de voltar o motor do nosso pescador do B18 para baixo. Né? A retomada dos caiquinha-panos. Né? Tirar o guinchinho do verdadeiro pescador. Tirar a sondinha do pescador e tirar o navegador. E conseguimos derrubar isso aí. Queria abrir o nosso convézinho. Teve um dia que lá em Rio Grande, eu e o Peteco e o quase que apanhamos, mas terminamos com a reunião. Já tinha um planejamento, uma norma feita. É a realidade, vereador Lincoln. Quase que apanhamos, mas terminamos com a reunião. Tá? Aí surgiu uma outra reunião, um outro fórum. O mesmo aqueles que nós quase que apanhamos, na outra audiência eles não foram. Porque nós preteávamos. O pescador não tem mais proeiro. Tem que ter o guincho para puxar a rede. Tem que ter a sondinha para achar o peixe. Né? E tem que ter um navegador para localização. E eles não queriam. Queria voltar ao tempo antigo. Pano, a remo, né? E aqueles motorzinhos de stall, de 8, de 5, coisa que está passada. Mas a gente conseguiu inventar isso aí. Então, por intermédio da lei de Estado, 15.223, nós hoje podemos pretear por Estado. Então, hoje nós temos outro ponto de se pegar. Como foi construída uma lei, 15.203, que hoje nós temos, e a redenção da nossa pesca, nós não precisamos mais ir a Brasília brigar. No nosso CONGAP, aqui em Porto Alegre, junto com as colônias FOR e os nossos professores de FURG, pretear a saída de barra novamente a nível de Estado. Então, temos outro caminho a tomar. Não sei que tempo que nos resta, né? Já está 13 minutos, né? Mas não vou me avançar muito, porque também, se os outros não quiserem participar, vamos fazer os nossos 15 minutos e temos cumprindo a nossa etapa, né? O povo que escuta está sabendo, não tem nada contra ninguém, mas o nosso relato temos fazendo. Né? Vou pular de pauta agora aqui, quero dizer aqui, é uma pena o vereador Luiz não está aqui, né? Na verdade, eu não estava sabendo, também nem as minhas gurias assessoras se ligaram, que tinha entrado, né, um requerimento do vereador Luiz sobre os alvará dos times. Mas aí, aqueles que nos escutam, que chegaram até a mim, né, ontem, está no meu WhatsApp, pedindo ajuda, que fosse revista as possibilidades dos alvará, o vereador Linco, a Vanessa e o vereador Hilton. Porque tivemos um ciclone e, por exemplo, ali na Vargem já se destruiu toda. Fortaleza está defasado. Hoje precisa seguramente mais de R$30.000 para reerguer a sua sede. Então, fui procurado por alguns presidentes de time, nos pediram que chegasse na Secretaria da Pesca ali, né? E ver qual a forma que poderia ser feito. Suspender as cobranças de alvará. Até teve um time aqui que pagou, que foi o Fortaleza, né? Foi R$982,48, depois teve uma correção de 176,58 e uma multa de 17,65. Pagou R$1.076,63. Né? Então, os times estão, na verdade, com problema de sede, né, de esteada. E quem sabe pela parte executiva, a Secretaria da Turismo, né,
e lazer, que ausentasse essa cobrança de alvará, né? Porque, na verdade, o esporte dentro do nosso município, senhores vereadores, é o lazer que nós temos, e é onde o nosso povo, domingo e sábado, vai para a beira dos gramados, né? Incentivar os nossos jogadores, se entreter, né? E conversar com os amigos. Então, nós primeiro tinha torneios que botava 1.000 pessoas na volta no campo, né? Aquilo era quinta-feira, às vezes era sexta, sábado e domingo. E o futebol, na verdade, está ficando meio no passado, né? Então, para os times terem uma nova retomada e incentivar mais, eu acho que tem que ter uma ajuda do nosso município, do nosso estado, tentar trazer alguma emenda para incentivar eles, né? Reerguer a sua sede, tapar seus campos. Então, eu acho que é um trabalho da Câmara de Vereadores, juntos, os novos vereadores, ingressar nisso aí, chegar ali no Robinho ali, conversar com ele e ver qual a forma melhor de nós trazer ajuda. Sabemos que no Ministério da Cidadania, em Brasília, todos os times que tiveram legalizado para esporte têm verba e têm dinheiro para isso. Basta o time estar, por exemplo, com seus alvará em dia, né, a sua documentação em ordem. Mas eu acho que, por intermédio do executivo da prefeitura, não é nada difícil de, por exemplo, suspender a cobrança de alvará, ajudar os times, né? Tá legalizado direitinho, para que tenha, por exemplo, uma contrapartida, uma verba pelo Ministério da Cidadania, ajudar o nosso esporte dentro do nosso município, senhor vereador. É isso aí. Boa noite a todos, meu tempo se venceu. Falei mais que o homem da cobra hoje. Mas deixo um abraço para todos os nossos ouvintes.
Obrigado, vereador Irandi. Como eu lhe falei, né, a gente poderia tranquilamente passar do período aí de 15 minutos, até para privilegiar os vereadores que ficaram, né, para fazer uso da palavra. Enfim, às vezes a pauta precisa de um pouquinho mais de tempo. Eu risquei meu nome aqui das explicações pessoais, não iria fazer uso da palavra, mas um pouquinho quero falar aqui, que tenho conversado com o Executivo Municipal seguidamente sobre a questão da reforma da nossa praça, da Igreja Matriz, Praça Intendente Francisco José Pereira. Não errei, me arrisquei, achei até que ia errar o nome, mas é o nome da nossa praça, da Igreja Matriz. Está precisando de uma reforma, uma revitalização. Existe uma emenda parlamentar, se não me engano, da deputada Franciane Bayer, né, vereadora Vanessa? E mais uma contrapartida do município, já houveram duas licitações e vai haver a terceira licitação para essa reforma. Isso me deixa um pouco ansioso. Eu sou uma pessoa que tem um carinho, uma admiração muito grande pela nossa praça. Eu sei que ela precisa de uma reforma boa, eu sei que ela não está nos dando prazer de estar ali, nem de receber os turistas, mas ela tem uma história, né? grandes memórias ali, e é o centro da nossa cidade. Enfim, tudo contempla ali, vamos dizer, o Largo da Matriz, e a gente espera que venha, né, aí na próxima licitação, uma empresa interessada. A prefeita está aportando um valor acima, né, vamos dizer, contrapartida, mais do valor da emenda parlamentar, para que seja atrativo, obviamente, e exequível para alguma empresa, para que possa revitalizar nossa praça. Outra pauta importante que eu tenho acompanhado, tenho dialogado por telefone, quando a gente fala com a prefeita ou com o secretário de planejamento e o vice-prefeito Nero também, as possibilidades que a gente tem de reforma do nosso cinema, que hoje é um bem público, uma grande conquista, vereador Hildo, da prefeita, porque o nosso cinema era cobrado das autoridades, que o cinema estava ruim, estava assim, estava assado, fechado, se deteriorando, mas ele não era do município, né? E ninguém esclarecia, pelo menos eu não tinha ouvido alguém esclarecer, não, ele não é um bem público, o prefeito A, B ou C, ou a prefeita não pode aportar recurso ali, né? Então, o município, através da procuradoria, ajuizou a causa e teve ganho, né, de causa, e então é um bem público. Precisa de reforma? Precisa, mas foi um grande ganho. Ganhou o prédio, ganhou, né, a propriedade da forma que está, mas ganhou. E aí
né, a prefeita está trabalhando fortemente no, no, na questão do restauro, na captação de recursos para o restauro, o projeto já existe. Então, a gente vê que boas novas vêm pela frente. Pode levar alguns meses ainda, mas é preciso, sim, a nossa praça ser um lugar que nos dê vontade de sair de casa para ir ali, para levar as crianças para brincar, enfim. E, principalmente, também para receber os turistas, né? Eu tenho certeza que é um potencial turístico da nossa cidade. O cinema contempla mais ainda. A gente tem alguns gatilhos turísticos, que são esses dois, no meu ver, que precisam ser disponibilizados novamente para o turista e para a sociedade nortense no seu dia a dia, que vão sim nos ajudar a ter uma condição melhor. É, outra questão que eu linko a isso, né, junto, não tem como fugir, é a questão da licitação da travessia de transporte aquaviário. É, eu já fui informado pelo Executivo Municipal que o vice-prefeito está organizando uma audiência pública nos próximos dias, ainda para o primeiro, se não me engano, para a primeira quinzena ainda de agosto, ou a segunda, uma audiência pública com a qual virá governo do Estado, serão convidadas as autoridades de Rio Grande, São José do Norte e a população em geral, para que a gente possa saber do governo do Estado e também, né, fazer uso da palavra, para que a gente possa ter um horizonte de como estão as questões ligadas à licitação da travessia de transportes aquaviário, tanto de balsa como de lancha. Pauta essa que o vereador Nedinho já tratou também em Porto Alegre, tem perseguido essa demanda, que é de extrema importância, não apenas para a população, mas até para a empresa que opera hoje. É uma empresa que trabalha a título precário, ela não tem condição de buscar financiamento para melhoria de equipamentos, enfim, porque ela não tem garantia de ficar muito tempo na travessia. Então, seja A, B ou C que vencer licitações, é importante que haja uma licitação para 10, 20, 30 anos de operação e a empresa possa ter garantia para fazer os seus aportes, enfim, né, atender melhor a comunidade. Porque daí nós vamos precisar de sábados e domingos de bastante reforço. Nós já precisamos, mas com a nossa praça reformada, enfim, com a estrada da praia que já foi entregue, com o cinema reformado, que eu não estou dizendo que vai ser daqui um ano, dois anos, mas a gente vislumbra e tem esperança de que em dois anos, três anos no máximo, nós tenhamos novamente o nosso cinema, nós vamos precisar de travessia, principalmente até meia-noite. E nada de interrupções aí de uma hora e 45, duas horas e meia, né, vereador Hilton? Como tem acontecido nos domingos, que isso aí é uma maior vergonha. É uma vergonha, né? A empresa ficar duas horas, né, sem fazer travessia, operando apenas com uma equipe e apenas com uma lancha. Não cruza a lancha uma pela outra, mais no domingo, no nosso canal Miguel da Cunha. Isso é inadmissível. E a minha fala aqui não é contra a empresa, não. É contra o sistema atual que está posto e a população não está feliz, turistas não estão felizes, comerciantes de São José do Norte que viviam, principalmente do comércio de restaurantes no domingo, foram diretamente prejudicados, né? Tenho certeza que isso levou a cair muito a demanda, né, vamos dizer, do restaurante Brisamar, que veio a fechar. Não vou, né, dizer que são diretamente culpados, mas tenho certeza que isso impactou negativamente. O caçulão aqui do nosso amigo seu Vadinho e sua família também não abre mais os domingos. Por que não abre? Porque não tem demanda. Se tivesse demanda, abria sim. São trabalhadores, empresários, há muitos anos consolidados na nossa cidade. Então, enfim, gente, são pautas que a gente precisa perseguir. E, para finalizar, eu quero dizer uma coisa, vereador Irandi. Não porque o senhor é um colega, parceiro aqui, né, tem um bom convívio com a gente. Nosso município e os pescadores dessa cidade, não apenas os pescadores, suas famílias e toda a cadeia produtiva merece não apenas ser atendido pelo Ministério da Saúde, da Pesca, que foi levantada pelo vereador Luiz Galteri no início do ano aqui. A gente ficou até feliz que teria um rio-grandino, se não me engano, né, indicado para a Secretaria Nacional da Pesca. Não foi, né? Temos aí o deputado Alexandre Niedermayer em Rio Grande. Achei que teria força para, né, para indicar um rio-grandino aqui que ia representar a colônia de São José do Norte, colônia de Rio, né, Rio Grande, São Lourenço do Sul, então, enfim, todo aqui no Fórum da Lagoa. E não prosperou. Então, dizem que representatividade política em Brasília é importante, nem sempre funciona. Ou, de repente, o rapaz que foi indicado não teve o apoio do Alexandre Demar, não sei. Eu sei que a classe não ficou com uma pessoa que, diretamente ligada. No governo Bolsonaro, a reclamação é que o ministro da Pesca era de Santa Catarina, puxava tudo para lá. O governo do Bolsonaro a gente só consegue enxergar olhando o retrovisor. E olhando para frente, que é os dias atuais do governo Lula, não mudou nada. Né? Eu digo, se o senhor quiser uma parte, não, por favor, até para colaborar comigo, não sou um entendedor da pauta.
Nós tínhamos uma indicação que era o Éder, que era de Pelotas. Seria muito bom para nós se ele fosse um representante nosso lá na Ministério da Pesca em Brasília. Mas é votação, vereador Lincoln. Ah, na verdade, nós fomos derrubados pela votação de ministros e até mesmo deputados federais. Então, eles tiveram a maior parte, né, que votou a favor a eles. Então, por isso, nós não temos Ministério da Pesca dentro do nosso estado.
Mas
esse é o problema.
Eu concordo com o senhor, pode ter sido votação, mas a caneta está na mão do Lula. Que for votação no governo da FA aqui e a votação ganhar, é porque ela não quis. É, a grande verdade é que o Lula... se lixou para a região sul do estado. Essa é a grande verdade.
Só um pouquinho, já que nós temos tempo. Eu até esperava que poderia ser melhor para nós, mas eu não vejo nada melhor. Eu acho, eu estou vendo a coisa se agravar mais e não melhorar. Tá? A gente espera que o governo do PT, o Lula, como presidente da nação, governou por 13 anos. E nesses 13 anos, quanto ministério foi criado dentro do nosso Brasil? Vocês sabem, vocês são vereadores. Nós tínhamos 11 ministérios, hoje quantos ministérios nós temos? 26 ou mais?
36 ministérios.
Então, cada ministério que cria, são mais de 1.000 empregados. Então, tem que arrecadar para pagar esse povo. E nós estamos pagando um preço muito alto sobre isso aí.
Sim, o senhor sabe quanto foi o...
Hoje nós temos, nós não tínhamos Patran em cima de nós, do estado, hoje nós temos. Hoje nós temos a Polícia Ambiental, nós temos Patran, nós temos a Polícia Federal. Hoje se junta todos os órgãos a fiscalizar os pescadores, Capitania dos Portos, Patran, IBAMA, Polícia Federal, até a Brigada de Rua tem a possibilidade de fiscalizar nós. Então, hoje, o pescador ele é visto, na verdade, é um grande trabalhador que sustenta a nação, mas ele é tão castigado por tantas normas, porque se ajunta tudo, não tem como ele fugir. Ele é que nem, por exemplo, um passarinho preso dentro de uma gaiola. Está entendendo o que eu estou falando?
Sim.
Né? Nós pulamos para o lado, mas tem uma pendenga do outro. Nós pendemos do outro, lá vem um outro nos caçando. Então, está muito difícil mesmo, concordo contigo. Mas a gente espera que, no futuro, um governo federal, um governo estado, ou até mesmo nossos, por exemplo, os prefeitos das nossas cidades, vamos referir todas as nossas litoral, né? Seja Rio Grande do Norte, Pelotas, São Lourenço, se ajuntar e nós invertir esse quadro aí, porque está difícil.
Sim. Obrigado, vereador Hernandir. São questões que eu não domino, né, mas procuro ele ficar atento nas suas falas e nas suas postagens também das reuniões de pesca que o senhor tem. Infelizmente, né, tá aí, muita gente apoiou o governo atual. Para 4 anos de críticas ao governo passado, e aí entrou o governo federal, que era a salvação da lavoura, para criar o Ministério da Verdade. Aquele que julga o que o senhor disser, até como vereador, sem imunidade parlamentar nenhuma, e toda a população, cidadão comum também, julga o que a gente diz, se é verdade ou se é mentira. Se for mentira, a gente paga por isso. Na pena, vai para o Código Penal, em breve, e muito breve. E agora estão trabalhando fortemente em cima do STF para a liberação da maconha. Talvez eles queiram fortalecer a cadeia produtiva da desgraça humana. Eu queria que eles me apontassem um aspecto positivo da liberação da maconha. Eu queria, mas não tem como, só na cabeça deles. Aí secretário de comunicação, não sei das quantas, vem lá da Europa, tinha renunciado o deputado federal, Jean Willis, vem de volta da Europa trabalhar no governo Lula para bagunçar o governador Eduardo Leite em rede social. É para isso que o governo Lula foi eleito, infelizmente. Mas não foi com o meu voto. E não estou dizendo que o governo Bolsonaro não tinha falhas. E não pode ser apontado as falhas ainda. Todo governo tem falha. Mas quem veio como salvador da pátria, que é o PT, nunca foi salvador da pátria. O governo Lula 3 a gente está vivendo. O senhor foi até modesto em falar em 13 anos. Lula já governou, está no terceiro mandato, mais dois, praticamente dois da Dilma, né? Dilma e Temer, mesma coisa, porque o Temer representa o MDB lá do Nordeste, que é o PT, é puxadinho do PT, Então, está posto. Ano que vem tem eleição e está aí, todo mundo sabe quem é, qual é o modelo PT, modelo da ilusão na hora da eleição e da decepção na hora de governar. Então, a gente termina, para lhe dizer, para finalizar meu raciocínio, vereador Irandir, se nós tivéssemos, né, e tivermos, tomara que esteja, e tenhamos ainda até nesse ano, que eu torço pelo sucesso do governo Lula. Torço, sim. Se nós tivermos um ministério que olhe para as colônias, que olhe para os municípios, vereador Hildo, para as câmaras de vereadores, dê voz aos prefeitos que passam maior trabalho nas suas cidades para atender o seu povo, que nós tenhamos criado aqui, tenho certeza que essa Câmara aprovará, uma secretaria estruturada da pesca. E digo mais, que seja ouvida a colônia de pescadores através da sua pessoa, para que se indique pessoas, mas não para cabide de emprego, que as pessoas estejam nos ouvindo, não é assim, ah, o vereador Irandir para botar o seu amiguinho, seu cabo eleitoral, não, é para ouvir quem sabe da história. Porque quando for falar de cultura, de música, eu tenho certeza que eu e muitos outros músicos, né, e pessoas da cultura, Marcos, vão ser ouvidos. Na agricultura, o vereador Hildo vai ser consultado, deve ser consultado, porque é só assim que a gente avança, ouvindo as pessoas que conhecem a demanda, que conhecem ali o dia a dia. Então, eu acho que o nosso município aqui, principalmente se tivermos êxito na instalação de energia eólica no município, que daí mudará a arrecadação e não terá problema para a prefeita criar, não será um elefante branco nos futuros governos, que é melhorar a arrecadação do município, nós temos sim que desmembrar a Secretaria de Agricultura e Pesca e criar só da pesca. Só da pesca. Não estou botando demérito no trabalho de Josué, jamais faria isso, jamais. Mas talvez ele também pense dessa maneira, uma secretaria de pesca estruturada, e não apenas um secretário só ali e mais uma pessoa no administrativo, não. Uma equipe, né, que seja de concursados da prefeitura, um secretário, um diretor, dotação orçamentária e autonomia para trabalhar. Mas também, se não tivermos apoio no Ministério da Pesca, pouco resultado positivo vai dar esse secretário. Eu penso assim. É a mesma coisa uma secretaria de turismo que não tem como captar no Estado ou na Nação, né, em Brasília, recursos para fazer eventos ou estruturar o turismo na cidade. Pouco consegue. Eu já passei por duas vezes ali e a gente não consegue fazer milagre, não tem como. Mas novos momentos vivem, a cultura nortense está recebendo recursos, a Secretaria de Turismo está conseguindo fazer recursos com eventos com recursos linkados à cultura, mas é o exemplo que eu cito na questão da pesca. Se nós tivermos em Brasília pessoas que realmente toquem as políticas públicas da pesca e não em falácias apenas como é o PT nas eleições, aí sim, os municípios têm, todos os municípios que têm pesca forte têm que ter secretaria de pesca. E eu tenho certeza que essa casa aprovaria. Se preciso for, se recebermos da prefeita ou do próximo prefeito ou prefeita que tiver na nossa cidade, né, a gente precisa ter, sim, uma estrutura forte no município, junto com a colônia de pescadores e toda a cadeia produtiva, né, fomentar o setor. Mas, para finalizar, eu não iria fazer uso da palavra, mas me juntei ao vereador Irandir. E a gente dá por encerrada, agradecendo a todos que estiveram aqui conosco presencialmente e também nas suas casas aí. Um forte abraço, convocamos todos os vereadores e vereadora Vanessa para segunda-feira que vem, no horário regimental, mais uma sessão plenária ordinária na Câmara de Vereadores. Muito boa noite, obrigado.